um evento, ele falou, Celso, eu vou colocar uma sala para você ministrar curso dentro da Cairo de inteligência artificial para revolucionar. Então vai ter a sala sua, que se você quiser. Olha só, eles ofereceram uma sala para estar não apenas no evento, mas todo mês ministrando. Então essa matéria de rádio é fundamental, porque a ideia nossa não é limitar a questão. Eu fui pesquisador de PT, vocês devem ter tirado o meu currículo lá do Lattes, né? Eu fui pesquisador, fui coordenador de inteligência artificial desde a década de 90. Ninguém falava inteligência artificial, eu era especialista de IA nessa época aí. Só que eu saí do IPT, né? Eu saí do IPT, só para não parecer que eu estou trabalhando ainda no IPT, daqui a pouco o IPT me processa. Estou usando um nome sem vergonha, né? Eu não gosto de pegar carona, não, viu? Tenho um amor ao IPT, tenho uma honra de trabalhar no IPT, tenho uma honra de trabalhar na USP. Mas, infelizmente, eu não trabalho mais e para não ter essa ideia de que eu estou usando um nome famoso, IPT, muito respeitado, só essa correção. Mas é que está lá no meu currículo lá, está escrito lá.
Não, até porque faz parte do histórico, né?
Faz parte da minha história e com muito orgulho, aliás. Eu tenho carinho pelo IPT.
Já tirou uma dúvida, essa tecnologia, como é que ele pode ajudar esses alunos que já têm um diagnóstico de dislexia, de TDAH, de TA? Quais as outras necessidades específicas, desafios que eles podem ajudar?
Quando o aluno tem TDAH, tem dislexia, ele vai ter um desempenho baixo, tanto no desenho quanto na fluência leitora. Então, vai aparecer no teste que ele está insuficiente, que ele está deficiente, que ele está atrasado. E aí a gente vai investigar a causa. Por que que ele está desenhando com grave dificuldade? Por que que ele está falando muito lento? Porque dislexia tem dificuldade de leitura, né? Então, qual é a ideia? Aí nós vamos investigar a causa, e na hora de encontrar a causa, aí nós vamos observar que pode ser algum problema, inclusive deficiência intelectual, pode ser um problema de coordenação motora. Imagine que ele está com um problema na mão e não tem coordenação, né? Então, ele aponta que tem um problema, o IA vai apontar que tem um problema, e está aí a figura do professor. O sistema só funciona com o professor ativo. Nós dependemos da figura do professor para fazer a investigação de causa. Existe outra possibilidade do IA detectar TDAH, autismo, que é o seguinte: nós podemos elaborar diagnósticos de IA a partir de comportamento do aluno. Você pode analisar o comportamento do aluno através de perguntas ou do professor do aluno, e dependendo da resposta, por exemplo, o autismo, ele é muito quieto, ele não interage. Então, se você perguntar lá pro professor qual é a característica do aluno, fala assim, é muito tímido, não fala, não interage, aquilo é uma pista pro IA. Ele vai já desconfiar que tem alguma anomalia emocional, que pode ser o autismo, né? Então já existem testes feito através de perguntas e respostas que você detecta e depois você refina com o laudo de um psicólogo, de um profissional nessa área. Então, por que que é importante usar o IA para detectar? Porque muitas vezes o autismo está num grau muito leve e ninguém acha que aquilo é autismo, acha que é timidez. E a IA, através de pergunta muito precisa, de análise precisa, você pode até analisar a imagem do rosto da criança e do comportamento. Você pode analisar, dependendo do comportamento da criança ali na sala, uma imagem com vídeo, a IA pode detectar que há alguma anomalia de comportamento. E aí pode dar um diagnóstico que um ser humano teria dificuldade, porque você imagina, você tem milhares de alunos numa escola. Como é que eu vou conseguir ver todos os alunos? Então a IA pode ajudar demais. E já tem, eu tive dando palestra agora em Santana de Parnaíba, o IA, através das câmeras, vocês viram aquelas câmeras que tem nas escolas? O IA pode identificar que um determinado pessoa que está lá é um bandido procurado na polícia, que ela está com uma arma, ela identifica na mão a arma e pode emitir. Então, o número de aplicações de IA transcende a parte pedagógica, ela é extremamente importante, inclusive para a segurança, né, das crianças. Então, o que eu estou focando aqui nesse evento, que vai ser amanhã em Nacairu, é em pedagogia, em educação, mas ela serve para inúmeras outras funcionalidades na área de educação.
Celso, trazer a IA para esse passo importante na melhora do aprendizado do aluno é fundamental, sem dúvida nenhuma, e é inevitável, é um caminho sem volta. Como a gente vai tratar de crianças pequenas, já que a proposta inicial é você trabalhar com jovens a partir de 2 anos de idade, né, que já vai ali para... que é quando está na formação, né? De que forma você acha que os professores vão entender aonde a IA, até onde a IA vai, até onde a parte humana vai estar nesse contexto? Será que os professores não poderão ficar assustados, achando que em algum momento a IA vai substituir o professor? Queria que você explicasse para a gente, porque é natural que haja esse receio de alguma
Existe
forma.
Existe esse receio.
Sem dúvida nenhuma.
Eu vou falar de um receio até
Pronto.
Pior.
Mas fale aí do que, filho. Fale sobre isso para a gente.
Só também complementando, o meu aplicativo não é apenas para o infantil, tá? Porque o infantil seria esse sondagem de desenho aí. Quando eu falo de fluência leitora, é do primeiro ao quinto. Então, alunos de 11, 12 anos. Existem alunos que falam silabado, já marmanjão, já tem adultos que falam silabado. Então, o aplicativo meio é para adulto também. Por exemplo, existem alunos de universidade que não sabem ler direito. Vocês não vão acreditar, mas o cara não sabe ler direito. Ele lê mal, como se fosse um aluno do primeiro ano. Então, esse trabalho abrange também alunos maiores, tá? Certo. Não é só... Eu tô dando ênfase ao aluno pequenininho porque é o mais impactante, assim, mas eu tô trabalhando com alunos de qualquer idade. Em relação a sua pergunta do medo, a IA tá tendo mais dificuldade de todas as áreas é a educação. A IA entrou melhor na área de marketing, na área industrial, na área de produção, na área de desenho, medicina. Todos os diagnósticos hoje são por IA. Por exemplo, você faz um exame de tomografia, o laudo não é mais ser humano, aquilo é IA, ele que analisa. Você nem sabe que é o IA que está analisando, mas é ele. Quando você faz um exame de sangue, ele vai analisar se você tem diabetes, é o IA que está analisando. Dá a impressão que é um médico, né? Não, é o IA. Quer dizer, 90 mais é o IA. Então, agora, em educação é pouco uso na IA, é muito pouco. Porque o educador, ele tem muito medo do IA. Você sabe por que ele tem medo do IA? Primeiro que ele acha que o aluno vai pegar as respostas no IA e não vai mais fazer prova nem trabalho. O IA vai fazer por ele e vai virar burro o aluno. E de certa maneira, tem lugar que está exagerando e não está controlando. E realmente está acontecendo isso. O aluno está perdendo a capacidade crítica de escrita e pesquisa, porque ele prefere usar o IA já faz por ele. E tem professor também que tem medo de substituição, que aquilo que você colocou. Já existe a ideia de que robôs podem substituir o professor no futuro. Porque o robô, principalmente na China, e o Elon Musk nos Estados Unidos, estão criando milhões de robôs. Só que os robôs simples, para fazer faxina, cuidar de doente, trânsito. Mas o Elon Musk já falou que ele está projetando robô médico. E daí para robô professor, começa a ficar mais próximo. E por que há esse risco? Porque o robô movido a IA não tem 13º, não tem férias, trabalha 24 horas, não tem ticket de refeição. É mais barato e produz mais. Só que isso aí é uma realidade que não é agora. Né? A gente não precisa ter medo nesse momento. Esse medo é mais ficção científica. Talvez no futuro, mais para frente, seja uma realidade. E a gente tem que se preocupar com isso. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a coisa é mais feia do que você imagina. Né? Bom, em relação à sondagem infantil, não substitui professor de jeito nenhum.
Certo.
Tudo que eu estou fazendo não substitui de jeito nenhum. Pelo seguinte, Quando você faz uma sondagem de um desenho, o IA, ele tem, de vez em quando, ele alucina, ele erra. Então, o professor tem que fazer a última palavra, é, sim, do professor, não é da IA. A IA ajuda, o professor fala assim, ah, não concordo que é garatuja, não, isso aqui é esquematismo, por isso. Ele vai lá e muda. Então, sim, a supervisão do professor é total. Segundo lugar, quando a IA fala, trabalha com massa de moldar, não é a IA que vai ensinar a trabalhar com massa de moldar, é o professor.
Sim, claro.
Quer dizer, todas as atividades de reforço serão humanas. Sim. Não vão ser o IA. O IA simplesmente dá um palpite ali. E se, não, ou se o professor não concordar, ou se ele não quiser, não vai funcionar. Então, todo o meu trabalho é dependente do professor. Não substitui o professor.
Nós conversamos com Celso Tatizana, professor e pesquisador do Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. Amanhã tem podemos dizer que é um congresso? Alguma coisa assim? Um encontro?
Um seminário.
Um seminário, uhum, importante na Faculdade Cairu, onde vai apresentar para
professores,
todo mundo de modo geral, né?
Diretores e até alunos.
As novidades que estão chegando, particularmente um aplicativo que vai ajudar a melhorar e facilitar o aprendizado das crianças, né? E de até os 10, 11, 12 anos. E o tempo da gente terminou ficando curto. Mas, Celso, obrigado. E não vai faltar a oportunidade de a gente falar mais sobre esse
assunto. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma honra estar aqui. Parabéns aí pelo programa. Que vocês fazem, obrigado, um trabalho social muito importante.
Tá? Gente, boa noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Amanhã a gente está de volta às 18 horas. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, Yasmin. Boa, tchau, noite a todos.
ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 1 milhão de pessoas já saíram do vermelho com a ajuda do Desenrola Famílias.
A ação é voltada para quem tem dívidas como cartão de crédito e cheque especial.
E faz parte do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil, que também contempla estudantes, produtores rurais e pequenos empresários.
Serão, ao todo, 90 dias de negociações com juros e condições facilitadas.
Segundo os dados do Ministério da Fazenda, mais de 1 milhão de pessoas já renegociaram ou quitaram dívidas por meio do Desenrola Famílias, uma das categorias do novo Desenrola, lançado este mês pelo governo do Brasil. O valor negociado pelas famílias já chega a 10 bilhões de reais. Podem participar pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, cerca de R$8.100, que possuem dívidas como o cartão de crédito ou cheque especial. Segundo o ministro da Fazenda, Dario Durigan, quase metade das operações do Desenrola Famílias registradas até agora foram quitadas à vista.
Foram mais de 449 mil dívidas quitadas à vista. A pessoa já resolveu a sua pendência de dívida bancária de uma vez por todas, tá? Essas operações tiveram um desconto na média de 85%. Dívidas antigas que estavam atrapalhando a vida das famílias, das pessoas.
Podem ser negociados débitos contratados até 31 de janeiro de 2026 e que estejam com atraso entre 91 dias e 2 anos. Os descontos podem chegar a 90%, dependendo da forma de pagamento. O objetivo é ajudar na recuperação financeira das famílias e reduzir os índices de inadimplência no país. E para atingir ainda mais pessoas, a partir do dia 26, trabalhadores poderão utilizar parte do FGTS para quitar dívidas do Desenrola. Os recursos virão do saldo residual liberado pelo saque aniversário do FGTS, como explica o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron.
No dia 26 acontecerá essa liberação de recursos, então vai sobrar o saldo residual em cada um dos trabalhadores, do saldo que ele tem no seu FGTS. Aí, esse saldo residual, ele pode utilizar uma parcela para, se ele for um beneficiário do Desenrola, né, tiver uma dívida inadimplente e for renegociar, renegociar, ele pode retirar 20% ou R$ 1.000, o que for maior.
O novo Desenrola atende 4 categorias: famílias, micro e pequenas empresas, pequenos produtores rurais e estudantes com dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil. No caso do FIES, 34 mil contratos já foram refinanciados até agora, com desconto médio de 80%. Lembrando que quem quiser negociar deve procurar a instituição financeira onde possui a dívida ou acessar os canais oficiais de negociação dos bancos, participantes e parceiros. Reportagem Gabriela Noronha.
Quem tem direito à restituição do imposto de renda, fique atento.
Amanhã, a Receita Federal vai abrir consulta ao maior lote de restituição da história.
Serão beneficiados cerca de 8 milhões e 700 mil contribuintes, um total de 16 bilhões de reais em créditos.
O pagamento será realizado no dia 29 de maio.
Os próximos lotes de restituição serão pagos nas seguintes datas: 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto.
Para verificar se a restituição foi liberada, acesse www.gov.br/Receita Federal.
Um banheiro dentro de casa pode parecer algo simples, mas ainda não é a realidade para todos os brasileiros.
Para mudar esse quadro, o governo do Brasil faz a seleção de mais de 30 mil famílias que moram em periferias para construir ou reformar banheiros e oferecer melhores condições sanitárias para as pessoas.
A cearense Maria de Fátima mora com a família numa casa de madeira sem rede de esgoto sanitário no assentamento Dorotsteng, uma área periférica do Distrito Federal. Contando apenas com a aposentadoria do marido, a renda familiar é toda comprometida com despesas básicas, como remédios e comida. Aos 63 anos, ela tem um sonho: ter uma casa confortável e um banheiro adequado.
E quando a senhora tiver um banheiro assim bem arrumadinho, para tomar um banho bem gostoso?
Tomar bem gostoso assim, sabe? Ficar ali dentro do banheiro assim e olhar assim para a pasteira do banheiro e dizer assim: como é que eu ganhei um tão lindo desse jeito?
A líder comunitária no assentamento, Rita de Cássia Correia, conta que das cerca de 750 famílias que vivem na região, pelo menos 300 estão em situação semelhante, sem dependências sanitárias funcionais. Foi ela quem teve a iniciativa de inscrever a comunidade no programa Periferia Viva Reformas, do Ministério das Cidades, que tem como objetivo melhorar as condições sanitárias.
Estou como liderança que acompanha o dia a dia das famílias. Quando você fala de um banheiro, elas veem isso: um vaso, um piso queimado às vezes, ou até mesmo de madeira, e uma torneira ou um chuveiro, é o banheiro. Quando você fala: não, mas você pode colocar um box, uma pia, um chuveiro, um forro, ela fala: não, isso é coisa de rico, isso aí não está dentro da minha realidade. É uma maneira de trazer dignidade e trazer autoestima, principalmente para as mulheres, né?
Mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação sanitária inadequada em todo o país, segundo o IBGE. E o programa Periferia Viva Reformas é justamente para reduzir esses dados. Nesta primeira seleção, mais de 30 mil famílias de 130 municípios serão atendidas. Cada uma delas poderá receber até R$ 40 mil. Para custear a construção ou reforma do banheiro, como explica o secretário nacional de periferias do Ministério das Cidades, Vitor Araripe.
Esse programa funciona com kits. A gente tem vários módulos de kits, então kit para revestimento de parede, kit de piso, kit do banheiro. Então, do banheiro tem vários tipos de kits também, que são moduláveis a partir da demanda da residência dessa pessoa. Então, a gente tem esse limite dos 40 mil, que é a composição de vários kits.
Os contemplados pelo programa pagarão um valor máximo de R$ 400 pelo financiamento, o que corresponde a 1% do teto de R$ 40 mil. Já as famílias que recebem BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, ou Bolsa Família, ou ainda aquelas que morem em locais sob emergência ou estado de calamidade pública, não vão pagar nada. Reportagem Graziele Bezerra.
Para saber a lista dos locais contemplados pelo programa, acesse mapadasperiferias.cidades.gov.br e procure a aba Periferia Viva Reformas.
E a gente vai explicar mais detalhes sobre os programas do governo do Brasil para melhoria das moradias dos brasileiros com o ministro das Cidades, Vladimir Lima, que está conosco ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano, e a todos que nos ouvem.
Ministro, vamos começar explicando, então, como é que vai funcionar o programa Periferia Viva Reformas. Ele é voltado para quem, exatamente, e que tipos de reformas podem ser feitas com ele?
Mariana, antes de ir ao ponto e responder diretamente sua pergunta, é importante entender a lógica da política habitacional no país. A gente, com aquelas famílias que não têm habitação, não têm moradia, nós atendemos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. A gente dá a casa, né? Seja ela financiada ou subsidiada. É, para aquelas famílias que têm a casa e a gente precisa resolver algum tipo de inadequação habitacional, reforma de um banheiro, um quarto, um telhado, um ajuste na instalação elétrica, uma questão relacionada à inadequação, a gente atende com Reforma Casa Brasil. E o Periferia Melhoria, que é uma preocupação do governo do Brasil, que não deixa ninguém para trás, ele tem um foco em atuar naquelas famílias, pasmem, mais de 4 milhões de brasileiros não tem banheiro ou tem um banheiro compartilhado com outras famílias. Então o foco do Periferia Melhoria é entrar na comunidade, nas favelas brasileiras, né? Em áreas que são regularizáveis, áreas já regularizadas, levando o banheiro. E já que a gente está indo até a casa da família construir um banheiro novo ou reformar o banheiro que está precário, a gente aproveita e também trata de outras inadequações habitacionais nas periferias do Brasil. Reformando um quarto, telhado, ampliando um quarto, muitas vezes uma família grande que precisa de um quarto a mais, com teto até 40 mil reais para beneficiar essa família. Essa família a gente leva dignidade e qualidade de vida. Afinal de contas, ela não tem condição de construir um banheiro aí com recursos próprios.
E quem são essas famílias atendidas pelo Periferia Viva Reformas?
São famílias que moram...
A história do banheiro.
São famílias que moram em comunidade, né, mais precária, comunidade sem infraestrutura. Muitas vezes ela tem a casa ali, mas ela não tem o banheiro. São famílias com a renda até R$ 2.850. E a gente pensando numa lógica de levar esse banheiro para essas famílias, a gente, de forma plausível, a gente pensou especial assim, ter um diálogo com a comunidade. Como é que a gente traz um diálogo com a comunidade? Com as representações dos territórios periféricos. Para que essas representações que já dialogam com a comunidade, sabem as necessidades, possam estar fazendo essas propostas e levando aí esses projetos, diagnosticando o que é necessário para poder levar o banheiro para essas comunidades, né?
Então, ministro, como é que vai funcionar essa relação, né, com as famílias atendidas? São esses agentes, essas organizações da sociedade civil que vão contratar as reformas em vez das famílias?
Os agentes comunitários, que são as entidades sem fins lucrativos, os movimentos, as associações que representam a comunidade, elas fizeram propostas para a gente, o Ministério das Cidades, e essas propostas para levar o banheiro para cada família aí que está no levantamento lá das famílias que precisam dentro daquela comunidade de um banheiro novo. E claro que nesse diagnóstico que ela vai fazer, ela vai propor uma Mariana. Mariana, ela precisa do banheiro, só que a casa da Mariana está com o telhado furado. Então a gente precisa também recompor o telhado da Mariana. Mariana, a gente resolve com o telhado, mas o Luciano tem uma situação que tem infiltração na parede. Ou seja, além de reformar o banheiro do Luciano, eu aproveito, já que a entidade organizadora já está lá e diagnosticou que tem uma infiltração na sua parede, aproveita também para resolver essa infiltração na sua parede, com um teto até 40 mil reais.
Mas são essas entidades, essas organizações, elas é que vão contratar e oferecer a reforma para as pessoas?
Exatamente.
Ou elas só vão indicar quem é e a família que vai receber o dinheiro para a reforma e cuidar da reforma?
Essas entidades, elas fizeram a proposta, a gente vai contratar e transferir o recurso para essas entidades vão fazer os projetos para cada casa, do que a casa necessita, se é o banheiro com infiltração, para resolver a infiltração, se é o banheiro para resolver o telhado, e a entidade que vai executar a obra. Aí a relação da família é com a entidade.
E as famílias podem fazer reformas, como você disse, até 40 mil reais, né? O que está incluído nessa previsão de orçamento? Qual vai ser a contrapartida também dessas famílias?
As famílias vão pagar apenas até 1%, porque 40 mil reais é o teto máximo. Então, assim, se uma família fizer uma reforma de 30 mil reais, ela vai pagar 300 reais. É um valor único que vai dar o benefício dela, além de ter um banheiro novo, ela poder também ter alguns outros tipos de reforma na casa dela.
A exemplo do que eu dei aqui para o Luciano, a questão de resolver a infiltração, de resolver o telhado, de resolver algum problema na janela.
E aí está incluído tudo, né? Tudo, mão de obra.
Exatamente, mão de obra, material e tudo mais.
E como é que as famílias se candidatam ao programa, ministro? Elas devem procurar os agentes promotores, devem fazer algum tipo de cadastro junto ao governo?
Quando a entidade fez essa proposta para o governo federal, para o Ministério das Cidades, ela já tinha mapeado qual o bairro, qual é a comunidade que ela vai atuar, né? E claro que tem uma organização dessa demanda para levantar agora a necessidade de cada família, e casa a casa, né? Pegar certinho o nome, verificar todo o imóvel, o que ele precisa, além do banheiro, vamos checar aqui o telhado, precisa ajustar o telhado, precisa ajustar o piso, mas essa comunidade ela está de antemão mapeada para que agora a gente possa contratar essas obras e executar a reforma desses banheiros.
Ministro, o senhor começou falando então que a gente tem o Minha Casa Minha Vida para oferecer casa para quem não tem. O Reforma Casa Brasil para oferecer melhorias em casas que precisam de adequações, e o Reforma, eu preferia Viva Reformas, então, para oferecer esse tipo de necessidade mais básica, mais premente. Vamos falar do Reforma Casa Brasil agora, porque ele é um pouco diferente. Eu queria que o senhor explicasse a diferença entre ele e esse programa lançado agora, e que tipo de melhorias podem ser feitas pelo Reforma Casa Brasil.
Certo. Então, vamos lá. Como eu estava falando, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca na habitação, para quem não tem. O programa Periferia Melhoria, a gente vai nos bairros periféricos, os bairros mais simples, carentes, né? Pessoas extremamente carentes, que a gente resolve, e que não tem condição de pegar um financiamento, não tem condição de fazer um banheiro com recursos próprios. No caso do Reforma Casa Brasil, a gente potencializa resolver questões de inadequações em moradias para aquela família com renda até 13 mil, que pode acessar o crédito, um financiamento, com a taxa de juros de 0,99%, com um empréstimo máximo e um valor para financiar de até 50 mil reais, e que ela pode estar reformando um quarto, ampliando um quarto, reformando o banheiro que ela já tem, reformando um telhado, fazendo instalação elétrica, hidráulica, e dando uma melhor qualidade para a sua casa.
Às vezes ampliando.
A gente tem cerca de disponível para o programa Reforma Casa Brasil cerca de 30 bilhões de reais. Para o programa Periferia Melhoria, que a gente falou agora há pouco, a gente selecionou 9 mil moradias e a gente potencializou, na verdade, esse 9 mil, desculpe, 9 mil era a meta, e a gente triplicou, foi para 30 mil. Mas são formas de atender a população brasileira, aquelas famílias que mais precisam, cada qual de acordo com sua necessidade. Para quem não tem casa, programa Minha Casa Minha Vida. Para quem tem sua habitação e precisa resolver a inadequação, o Reforma Casa Brasil. E para quem realmente é uma família extremamente carente, a gente chegar com Periferia Melhoria.
O senhor fez referência às faixas e aos valores que podem ser financiados neste programa. Esses valores podem ser financiados, dependem da faixa de renda da pessoa ou do custo da reforma que ela quer fazer.
Como nessa situação nós estamos falando de um financiamento, então, vai ser feita uma análise de crédito, de capacidade dessa família, de pegar um empréstimo. Claro que um empréstimo aí com a taxa menor que 1%, então a taxa facilitada, que ela traz mais famílias para o programa. Ela é mais atrativa e ela oportuniza a família aí a poder, de fato, estar melhorando sua unidade habitacional, sua moradia, com as reformas que a gente falou aqui agora há pouco, né?
E o programa aceita pessoas que estiverem com o nome sujo, negativado por dívida, como cartão de crédito, por exemplo, cheque especial?
Numa situação dessa, que é uma análise de crédito, Mariana, assim, então é importante que as pessoas vão ter que reunir as documentações, né, os documentos com prova e renda e tudo, para que seja feita uma avaliação aí pelo agente financeiro e ela possa estar acessando um financiamento com a taxa facilitada pelo governo do Brasil, pelo governo do presidente Lula, né?
Ok, nós conversamos com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Muito obrigado, ministro, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado, pessoal.
Iniciativas para fortalecer a cultura popular no país.
O governo do Brasil entregou hoje 90 equipamentos culturais itinerantes que podem ser adaptados para bibliotecas, estúdios e oficinas de cinema.
A entrega foi feita durante a sexta Teia Nacional dos Pontos de Cultura, que contou com a participação do presidente Lula.
Um desfile de estandartes representando os estados brasileiros marcou a abertura da sexta teia nacional dos pontos de cultura em Aracruz, no Espírito Santo. Depois de um intervalo de 12 anos, o evento foi retomado, reunindo agentes culturais, coletivos, mestres e mestras das culturas populares, povos tradicionais, representantes da sociedade civil e gestores públicos. A iniciativa faz parte do Cultura Viva, programa criado há 22 anos para movimentar o setor. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, destacou os avanços do setor nos últimos 3 anos.
Tem em torno de 400 milhões sendo aplicados por ano na produção cultural de base comunitária. E nós passamos nessa gestão para 23.121 iniciativas fomentadas até agora.
Durante o evento foram distribuídas placas de identificação aos pontos de cultura. Todos os mais de 16 mil pontos certificados em todo o país vão receber o material. Uma outra entrega feita em Aracruz foi a de 90 unidades dos Movicéus. Os Movicéus são equipamentos culturais itinerantes, adaptados com biblioteca, estúdio audiovisual, recursos tecnológicos, material para oficinas e cinema ao ar livre. Essa estrutura permite que municípios desassistidos possam ter acesso a atividades culturais. O presidente Lula destacou a importância do investimento em cultura.
O investimento em cultura movimenta uma indústria potente, estimula a economia, transforma vidas e cidades. Por isso, a cultura será sempre prioridade no nosso governo. Contará sempre com políticas públicas capazes de ajudá-la a exercer todo o seu potencial simbólico e econômico.
Para celebrar a cultura nacional, foram assinadas portarias que regulamentam a Rede Nacional de Mestras e Mestres das Culturas Tradicionais e Populares e o Programa Festejos Populares do Brasil. Também foram assinados o Decreto de Renovação do Conselho Nacional de Política Cultural e o Decreto que cria a Política Nacional para as Culturas Tradicionais e Populares. De Aracruz, no Espírito Santo, Luana Cara.
Também em Aracruz, o presidente Lula entregou 12 micro-ônibus do programa Agora Tem Especialistas Caminhos da Saúde e 11 vans do Programa Especial de Saúde do Rio Doce.
Os micro-ônibus são equipados com ar-condicionado e plataformas de acessibilidade e beneficiam 12 municípios capixabas.
Eles vão fazer o transporte sanitário seguro e gratuito de pacientes do SUS que precisam se deslocar para outras cidades para realizar consultas, exames, tratamentos especializados e procedimentos de média e alta complexidade.
Já as vans foram entregues para 11 municípios e serão utilizadas no transporte de pacientes para consultas, procedimentos e cirurgias fora do domicílio.
Seja como transporte de pessoas ou movimentação de cargas, as hidrovias do Brasil funcionam como principal acesso em diversas regiões.
E hoje o governo fez um balanço de ações desenvolvidas pela Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação, criada há 2 anos.
Mais hidrovias para transporte de pessoas e produtos pelo país. Essa é uma das metas alcançadas pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Esse modal cresceu mais de 12% entre 2024 e 2025. O ministro da pasta, Tomé Franca, ressaltou as vantagens que esse tipo de transporte oferece.
Que as hidrovias é um caminho seguro para que a gente possa reduzir o custo logístico, que a gente possa fazer a integração do desenvolvimento regional. Nós vivemos num país que são vários Brasis e as regiões do Nordeste, do Norte, da Amazônia, ela precisa das hidrovias para o seu desenvolvimento. E finalmente um transporte que é sustentável, um transporte que preserva o meio ambiente.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou também um planejamento que prevê leilões para concessão de 6 hidrovias no primeiro semestre de 2027 em diferentes regiões do país. Entre os trechos incluídos no plano estão os rios Paraguai, Madeira, Tocantins e Tapajós. Já no segundo semestre deste ano está previsto o leilão de concessão de um trecho do São Francisco. O secretário nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Bourlier, destaca que as hidrovias devem ajudar a vida de quem vive perto dos rios.
Ribeirinhos, pescadores, indígenas, ou seja, a população que muitas vezes não tem acesso de forma em longo prazo de serviços públicos. Então, é uma agenda de Estado que a gente está iniciando agora, em que a gente vai trazer ganhos sociais, ganhos logísticos e ganhos ambientais.
Desde 2023, 1 bilhão e 500 milhões de reais foram investidos para fortalecer a navegação no país. Só neste ano, a previsão é de um investimento total que supera 500 milhões de reais. Com locução de Raquel Mariano, reportagem Márcia Fernandes.
De janeiro a abril deste ano, o Brasil registrou a melhor movimentação da história nos aeroportos, ultrapassando os 44 milhões de passageiros.
Um crescimento de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
A aviação doméstica com voos pelo país registrou mais de 33 milhões de viajantes.
De acordo com o Ministério do Turismo, o fortalecimento de destinos domésticos contribui para o cenário.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF valida lei que reduziu área protegida no Pará para viabilizar ferrogrão.
STJ identifica tentativas de fraude com comandos ocultos em petições e determina a apuração dos casos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a lei que autorizou a redução de área protegida no Pará para viabilizar a construção da Ferrogrão, ferrovia projetada para ligar o norte do país ao Mato Grosso.
A ação foi apresentada pelo PSOL contra uma lei de 2017. A legenda sustentava que a Constituição exige a edição de lei formal para a redução de áreas protegidas.
No julgamento, prevaleceu o entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes. Segundo ele, não houve irregularidade no processo legislativo nem retrocesso ambiental, já que a construção da ferrovia continua condicionada à obtenção de todas as licenças solicitadas pelos órgãos competentes.
O plenário também aderiu à proposta de autorizar o Poder Executivo para compensar por decreto a área de retirada do parque.
STJ detecta uso de prompt injection em processos e anuncia medidas de segurança e responsabilização dos envolvidos.
O mecanismo tenta manipular sistemas de inteligência artificial por meio de comandos invisíveis inseridos em documentos judiciais. Tiago Gomide.
O Superior Tribunal de Justiça informou ter identificado petições com técnicas de prompt injection usadas para enganar modelos de inteligência artificial com comandos ocultos. Segundo o presidente da corte, ministro Herman Benjamin, o sistema STJ Logos possui barreiras de segurança capazes de neutralizar as tentativas de fraude. O tribunal determinou que os casos sejam certificados nos autos e anunciou a instauração de inquérito policial e procedimento administrativo para apurar responsabilidades criminais e disciplinares de advogados e escritórios eventualmente envolvidos.
Presidente do TSE defende a atuação contra o uso abusivo da inteligência artificial nas eleições.
A declaração do ministro Nunes Marques foi feita durante a abertura do seminário Seta Debate. Mariana Fabre.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, afirmou que o uso de inteligência artificial para enganar eleitoras e eleitores ou para atacar o sistema eleitoral não deve ser tolerado. Para ele, o avanço tecnológico que interfere na vontade popular deve ser respondido com inteligência democrática. O ministro lembrou que o uso irregular de IA, que viola as normas eleitorais, pode ser enquadrado como uso indevido dos meios de comunicação e até como abuso de poder político ou econômico.
Boa Moradores da Ilha do Marajó recebem serviços básicos de cidadania.
Esse foi o quarto dia de itinerância da Justiça do Trabalho. Luma Soares.
Movimentação intensa aqui em Breves, escolas lotadas e pátios cheios de moradores em busca de justiça, cidadania e saúde. Mesmo na reta final, as ações da Justiça do Trabalho não param. Hoje o TRT da 8ª Região deu curso de Libras para profissionais de instituições públicas e inaugurou uma biblioteca temática com doação de livros infantis. O mutirão do Justiça Itinerante é coordenado pelo CNJ com mais de 50 entidades parceiras. Os atendimentos gratuitos em Breves, Portel e Melgaço vão até amanhã, sexta-feira, dia 22.
Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, IBGE lança censo da população em situação de rua em Belém, no Pará.
Os dados vão servir para a criação de políticas públicas para essa população. Tatiana Castro.
Segundo dados do CadÚnico contabilizados até 2025, em Belém existem 1.952 pessoas em situação de rua. No entanto, por estarem desvinculados da rede assistencial básica, uma grande parcela desses cidadãos sequer constava nos registros oficiais da Prefeitura. Após a ação do MPF e de órgãos parceiros, o IBGE lançou o portal oficial da pesquisa, que vai reunir os dados coletados.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso derruba vetos e libera recursos federais para pequenos municípios endividados com a União.
Sugestão legislativa prevê isenção de imposto de renda para militares.
Chega ao Congresso medida provisória que cria crédito de 30 bilhões para taxistas e motoristas de aplicativo trocarem de carro.
Boa noite.
Boa noite.
O Congresso derrubou os vetos do presidente Lula que impediam municípios com até 65 mil habitantes, mesmo endividados com a União, de receber recursos federais.
Com a decisão, essas cidades voltam a ter acesso a verbas de programas do governo e de emendas parlamentares. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
Municípios com até 65 mil habitantes que estejam inadimplentes com a União poderão firmar convênios e receber recursos federais por meio de programas e emendas parlamentares. Isso porque senadores e deputados derrubaram os vetos do presidente Lula a 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em sessão conduzida pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre.
Vossas Excelências sabem que cerca de 90% dos municípios brasileiros, exatamente 92%, possuem menos de 165 mil habitantes. Também é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos que o atual quadro de desafios orçamentários e fiscais que as prefeituras por todo o país têm enfrentado para implementar políticas públicas e, por isso, neste cenário, esta sessão congressual, com esta pauta previamente estabelecida, esta deliberação é de extrema importância para que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso aos convênios.
Segundo Davi, a medida pode beneficiar mais de 3 mil municípios brasileiros. Ele disse que a derrubada desses vetos atende a um pedido de prefeitos feito durante a 20ª Marcha à Brasília em defesa dos municípios.
E pedidos pela instalação da CPMI do Banco Master marcaram a sessão do Congresso Nacional nesta quinta-feira. Parlamentares da base e da oposição defenderam a investigação de negociações suspeitas envolvendo a instituição financeira.
O presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, afirmou que a lei dos requerimentos para a criação de CPMIs é prerrogativa da presidência, conforme o regimento do Senado. Ele destacou que a sessão foi convocada para analisar vetos presidenciais relacionados a repasses a municípios inadimplentes.
Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, que requereram a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a presidência esclarece que as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional.
A Comissão de Educação do Senado debateu os impactos da militarização das escolas públicas brasileiras.
Pesquisadores, representantes de entidades educacionais e estudantes criticaram a presença de agentes militares na gestão escolar e defenderam mais investimentos em políticas educacionais. Repórter Henrique Nascimento.
Segundo os participantes, ainda não existem evidências conclusivas de que a militarização melhore o desempenho escolar. A presidente da Comissão de Educação, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, afirmou que especialistas defendem avaliações mais rigorosas sobre os impactos pedagógicos e sociais das escolas cívico-militares.
Há um conjunto de setores e segmentos da sociedade que tem alertado para a ausência de evidências conclusivas que associem a militarização à melhoria consistente da aprendizagem, defendendo avaliações rigorosas sobre seus efeitos pedagógicos, sociais e financeiros.
O professor da USP, Salomão Barros Ximenes, afirmou que entidades ligadas à ONU demonstram preocupação com esse modelo.
Todos condenam o Brasil pelo processo de expansão da militarização. Na verdade, nos dá vergonha, né? Essa é a verdade. Nos dá vergonha que o Brasil esteja se inserindo gradativamente num rol bastante pequeno de países que militarizam escolas como política institucional.
O tema também está em debate no Senado. Projetos em análise pelos senadores defendem o fortalecimento das escolas cívico-militares e a criação de uma frente parlamentar sobre o tema.
E militares das Forças Armadas podem ganhar isenção do imposto de renda.
Uma sugestão legislativa aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa avançou no Senado com essa proposta. Repórter Rodrigo Rezende.
Uma sugestão legislativa que será agora analisada no Senado como projeto de lei isenta os militares do pagamento do imposto de renda. O relator da sugestão na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, afirmou que os militares merecem o benefício pelas condições diferenciadas do trabalho.
O militar não cumpre jornada de trabalho ordinária, não percebe horas extras nas mesmas bases dos seletistas e estatutários civis, não tem direito de greve, está sujeito a regime disciplinar próprio que pode importar privação da liberdade e pode ser convocado a qualquer tempo para o cumprimento da missão.
O projeto também beneficiaria os militares das chamadas forças auxiliares, como bombeiros e policiais militares estaduais e distritais. De acordo com a Hermes Klan, os efeitos financeiros da medida deverão ser debatidos nas comissões temáticas do Senado.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a inclusão da vacina nonavalente contra o HPV no calendário nacional de imunização do SUS.
Essa vacina amplia a proteção contra o câncer de colo de útero e diversos outros tipos da doença. Repórter Patrícia Oliveira.
A proposta amplia a cobertura vacinal contra o HPV, o papiloma vírus humano, que está relacionado principalmente a casos de câncer de colo do útero, além de diversos tumores nas regiões genitais. O Programa Nacional de Imunizações já oferece a quadrivalente, que protege contra 4 subtipos do HPV. A inclusão da vacina nonavalente busca aumentar essa proteção. A autora do projeto, a senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, afirmou que a implementação da vacina pelo SUS custará menos ao governo federal do que as despesas com a doença.
Enquanto que a quadrivalente protege a mulher 70%, contra o vírus HPV, a nonavalente protege 90%. Nós iremos economizar 3,8 bilhões de reais em um único ano, porque nós não teremos as mulheres com câncer de colo de útero.
Se não houver pedido para votação no plenário, a matéria segue para a Câmara dos Deputados.
E motoristas de táxi e de aplicativos poderão ter acesso a uma nova linha de crédito para trocar de carro ou comprar o primeiro veículo próprio.
O Congresso Nacional vai analisar a medida provisória que destina 30 bilhões de reais
ao financiamento de automóveis de até R$150 mil, com critérios de sustentabilidade ambiental, social e econômica. Repórter Alexandre Campos.
Pelo texto da MP editada pelo Executivo, os beneficiários terão carência de 6 meses para o início do pagamento das prestações e de 6 anos para quitar o empréstimo. Os juros serão diferenciados para as mulheres de 11,5% ao ano, enquanto que para os homens de 12,6%. O governo vai destinar R$30 bilhões para o programa e exigir das montadoras que a ele aderirem a obrigação de conceder um desconto mínimo de 5% para os motoristas. Ao lembrar que depois da pandemia muitas pessoas optaram por se deslocar por meio de transporte individual compartilhado, o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, elogiou a iniciativa do governo.
O governo acerta ao atender milhões de trabalhadores brasileiros e brasileiras que trabalham nesta área, dando uma condição semelhante a outros trabalhadores e outros segmentos da economia que têm acesso a crédito, que têm estímulo para poder melhorar a sua condição de trabalho e melhorar a sua renda.
Também do PT, o senador Camilo Santana, representante do Ceará, lembra que a MP vai beneficiar ainda os motoristas que, por não terem carro próprio, alugam veículos para transportar os passageiros pelas ruas do Brasil.
A iniciativa pode beneficiar cerca de 1,4 milhão de trabalhadores brasileiros, homens e mulheres que acordam cedo, enfrentam trânsito, insegurança, jornadas exaustivas e que muitas vezes comprometem boa parte da renda no aluguel de um carro para poder trabalhar.
De acordo com a medida provisória, quem aderir ao programa poderá incluir no valor das prestações os gastos com seguro e equipamento de segurança do veículo, desde que não ultrapassem 10% do valor do carro. Antes de ser votada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado, a MP será discutida por uma comissão mista de deputados federais e senadores.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto que proibia repasse a municípios inadimplentes.
Deputados tornam crime o aumento abusivo de preços dos combustíveis.
Hugo Mota destaca a atuação da Câmara no enfrentamento ao feminicídio.
Plenário muda regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que altera a legislação ambiental para impedir a suspensão de empreendimentos rurais sem notificação dos órgãos de fiscalização. Saiba mais detalhes sobre a proposta com o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que altera a lei dos crimes ambientais para proibir o embargo de empreendimentos rurais com base exclusivamente em ferramentas de detecção remota, como imagens de satélite que apontem desmatamento. O projeto apresentado pelos deputados Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, Dônia e Zé Adriano, do PP do Acre, estabelece novas regras para a atuação dos órgãos de fiscalização ambiental. Na prática, antes da aplicação de medidas mais severas, como embargos ou paralisação de atividades, o autuado deverá ser notificado e ter prazo razoável para apresentar esclarecimentos quanto a infração tiver sido identificada apenas por monitoramento remoto. O texto aprovado também determina que, se for constatado dano ambiental, a fiscalização poderá adotar medidas administrativas cautelares para impedir o agravamento desse dano ou para garantir a recuperação ambiental. Mas essas medidas não poderão ser utilizadas para antecipar punições aos empreendimentos. Relatora da proposta, a deputada Marussa Boldrin, do Republicanos de Goiás, argumentou que a proposta fortalece o direito à ampla defesa e ao contraditório, sem retirar o poder de fiscalização dos órgãos ambientais. Para ela, imagens de satélite não podem substituir o direito de defesa e até fumaça de fogão a lenha pode ser confundida com queimada. O autor da proposta, Lúcio Moschini, disse que o objetivo é apenas garantir o direito de defesa antes do embargo do empreendimento.
Nós queremos que o satélite continue fiscalizando, sim. Antes, porém, que dê o direito de defesa ao produtor rural. Detectou? Perfeitamente. Então notifique o produtor. O ônus da prova hoje é todo do produtor. O satélite não sabe se você tem uma licença de desmatamento. O satélite não sabe se houve uma tempestade e caiu uma árvore. Mas o que o satélite faz, através de IA, é embargar.
A deputada Marina Silva, da Rede de São Paulo, ex-ministra do Meio Ambiente, disse que o projeto dificulta medidas imediatas de proteção em áreas remotas e pode colocar fiscais de órgãos ambientais em risco.
O que estão querendo é voltar ao tempo da impunidade. Não é para corrigir injustiça. Injustiça é expor o fiscal do IBAMA, do ICMBio, aí para uma operação corpo a corpo e ser recebido com bala por pessoas que invadem, que fazem grilagem em terra pública, em terra indígena, em área do governo federal. Isso sim é injustiça. A justiça é usar a tecnologia.
O projeto que proíbe o embargo de empreendimentos rurais com base apenas em infrações detectadas por imagens de satélite seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, critica iniciativas apoiadas pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele afirma que os projetos defendidos podem fragilizar mecanismos de proteção ambiental, favorecer mudanças em áreas de conservação e enfraquecer o combate ao desmatamento ilegal.
No entendimento de Nilton Tato, parte da bancada ruralista adota posições contraditórias ao apoiar compensações por perdas climáticas, enquanto, por outro lado, defende medidas que agravam a crise ambiental.
Educação.
O plenário da Câmara aprovou novas regras para reajuste do piso nacional dos professores do ensino básico público. Quem tem mais detalhes sobre o tema é a repórter Daniela Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que altera as regras de atualização do piso salarial nacional dos professores da educação básica pública. A partir da medida, o piso salarial dos professores do magistério passou a ser de R$ 5.130 para professores com formação em nível médio. Antes da medida provisória, o aumento anual do piso era calculado com base no crescimento do valor anual por aluno do Fundeb. Segundo o governo, esse modelo gerava distorções, porque dependia apenas da variação do valor mínimo por aluno definido nacionalmente. Com a medida provisória, o reajuste passará a considerar a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, somada a 50% da média de crescimento real das receitas do Fundeb nos últimos 5 anos. Segundo o Ministério da Educação, pela regra antiga, o reajuste de 2026 seria de apenas 0,37%. Já com a nova fórmula, o aumento ficará em 5,4%, com ganho real acima da inflação. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins, argumentou que a medida busca garantir valorização dos profissionais da educação sem provocar mudanças bruscas nas contas de estados e municípios. Outra mudança aprovada amplia o alcance da política para incluir professores contratados por tempo determinado, ponto defendido pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul.
Não há professores de primeira ou de segunda categoria na escola. Nós queremos concursos públicos, mas ao mesmo tempo reconhecemos que ao longo dos últimos anos, praticamente 50% do efetivo dos educadores e educadoras das escolas públicas são de professores com contrato emergencial.
O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, destacou que a proposta iguala a remuneração de professores do ensino infantil e fundamental.
Isso aqui agora, os professores do magistério serão tratados todos iguais, professor do ensino infantil, professor do ensino fundamental, todos serão tratados igualmente. Agora, até mesmo os professores contratados por tempo determinado. Todos terão o mesmo piso salarial.
O deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, votou contra a proposta, argumentando que o atual piso salarial do magistério ainda não é pago corretamente em muitos municípios.
Que os tribunais de contas apontam que mais de 80% já não paga o piso atual. Aí o Congresso Nacional, sem fazer nenhum sacrifício próprio, porque dinheiro não falta, o que falta é cortar na carne do próprio Congresso, dos privilégios, inclusive dos próprios parlamentares, para de fato ter esse recurso para os municípios e para os estados.
A medida provisória que altera as regras do piso salarial nacional dos professores da educação básica seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniela Lessa.
Segurança Pública.
Paulo Marinho Júnior, do PL, critica a situação da segurança pública em Caxias, apontada por ele como a cidade mais violenta do Maranhão. O deputado questiona a ausência de representantes do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal em audiência pública realizada no município sobre o tema.
Paulo Marinho Júnior afirma que agentes de outros estados têm sido mais eficientes no combate ao crime do que as forças de segurança do Maranhão. Ele ainda cobra esclarecimentos sobre denúncias de atuação do crime organizado e a possíveis irregularidades envolvendo agentes públicos de Caxias.
Presidência. O presidente Hugo Mota ressaltou a atuação da Câmara com a aprovação de mais de 70 propostas para fortalecer políticas de enfrentamento ao feminicídio e à violência contra as mulheres. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, destacou que desde a assinatura do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, os deputados aprovaram um conjunto de 73 propostas voltadas ao enfrentamento da violência contra